Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje trago-lhe um testemunho de missão no final deste mês das missões. Este mês de outubro teve também início o ano das missões, instituído pela Conferência Episcopal Portuguesa em resposta ao apelo do Papa para uma igreja mais missionária. Vai ser hoje meu convidado, Pedro Nascimento, um jovem de 28 anos, que vai partir para a Etiópia com os leigos missionários combonianos para uma missão de 2 anos. Vamos saber o que o motiva a partir e o que retirou de outras experiências missionárias anteriores. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora vamos para a música, para ouvir Salvador Sobral, Mano a Mano. Depois ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Vim chorar a minha pena no teu ombro e afinal na mesma dor te condena. Choras tu. Gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição, nenhum dos dois tem alento para dar ao outro uma mão. O amor não nos quer.
Salvador Sobral e Mano a Mano. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala sobre a canonização do Papa Paulo VI.
A Praça de São Pedro vestiu-se de povo naquele 14 de outubro, festa de canonizações, O Papa Paulo VI e Dom Óscar Romero eram as figuras mais mediáticas e atraíram as atenções maiores dos média e dos numerosos peregrinos que ali se congregaram. Eram 7 horas em Roma quando as portas da praça se abriram e já passavam das 12h30 quando o carro do Papa Francisco a abandonou, depois de passar pelos caminhos abertos entre a multidão em ambiente de muita alegria. Na semana passada falei de Dom Óscar Romero, hoje é a vez do Papa Paulo VI. João Batista Montini nasceu na Lombardia, Itália, em 1897 e foi ordenado padre em 1920. Especializado em diplomacia, exerceu-a fora de Roma e depois na Secretaria de Estado do Vaticano. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, foi um dos responsáveis pelo apoio aos perseguidos pelo nazismo em Roma. Arcebispo de Milão, desde 1953, pertenceu à comissão que preparou o Vaticano II. Com a morte de João XXIII, o cardeal Montini foi eleito Papa e escolheu o nome de Paulo VI, concluiu o concílio e lançou as bases da sua aplicação. Paulo VI lançou o Sínodo dos Bispos em 1965. Iniciou as viagens missionárias percorrendo os 5 continentes. Anunciou em 1967 o primeiro Dia Mundial da Paz e instituiu, por ordem do Concílio, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Paulo VI publicou documentos de atualidade intocável, cito apenas 2, a encíclica Populorum Progressio, publicada em 1967, sobre o desenvolvimento dos povos, e também a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, publicada em 75, sobre a urgência e atualidade do anúncio do Evangelho. Morreu a 6 de agosto de 1978. O Papa Francisco decidiu fazê-lo santo e, na curta homilia da cerimónia de canonização, pediu que se cumprisse o Evangelho escutado. O que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Lembrou que Jesus não faz teoria sobre a pobreza, mas vive-a e propõe que a vivamos no dia-a-dia. Terminou com uma afirmação forte. Disse, para Jesus, no amor, não há espaço para percentagens. Para ele, é tudo ou nada. E este é o testemunho que nos deixam os santos hoje canonizados. O Papa Francisco elevou-o aos altares, juntamente, como já disse, com Dom Óscar Romero, o bispo mártir de El Salvador, que fora nomeado arcebispo da capital do seu país, precisamente pelo Papa, que agora seria canonizado na mesma celebração festiva. Paulo VI e Dom Óscar, com os seus estilos de vida simples, de pastores capazes de dar a vida pelas suas ovelhas, constituem inspiração para quantos querem ver o Evangelho praticado e os direitos humanos respeitados.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Pedro Barroso, e viva quem canta! Depois vou estar à conversa com Pedro Nascimento.
Já que aqui estou, vou-lhes agora contar de 1000 passos feitos vida, desta vida atribulada, desta vida de cantar. Se sobrar peito depois de 1000 melodias, depois de tantas palavras, tantas terras, tantas estradas, tantas noites, tantos dias. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. O Algarve mandei baile, toquei a dufes na beira, e entre as os montes aprendi a bombar como sempreira. Mundo fora dei abraços nos Açores e na Madeira, deixei amigos do peito e em casa cantei neira. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito. No peito vai de um país. Trago nos dedos malhões do que rondas de caminho, no Douro aprendi chaneiras, dancei as chulas no Minho. No Alentejo fica o peito da planície de cantar. No fado colhi o jeito de um país por inventar. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai de um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai de um país. Cantei no alto de um monte, num trator ou num celeiro, para 20 ou 20 mil, e das palavras fiz viveiro. Para quem canta por cantar, pouco mais se pediria, mas quem canta para sentir e para explicar-se e para ser, pensem só quanto haveria ainda por dizer. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país.
A encerrar o mês de outubro, mês das missões, e quando tem início o ano missionário, convocado pela Conferência Episcopal Portuguesa, trago-lhe hoje à Lusofonias o testemunho de um jovem leigo que está prestes a partir numa missão de 2 anos na Etiópia. Pedro Nascimento tem 28 anos, pertence aos leigos missionários combonianos, fez 2 missões de curta duração em Moçambique e deixou agora o seu emprego para abraçar uma missão mais longa. Olá Pedro, seja bem-vindo, muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias. A sua experiência internacional de missão começou assim há uns anos atrás, quando Pedro esteve por 2 vezes em Moçambique nas férias de verão. Que horizontes lhe abriram estas missões e que lhe deu vontade de repetir?
Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite, estarmos aqui a falar sobre a missão. Cumprimento que estendo a todos os ouvintes e dizer que aquilo que me fez este desejo de ter mais tempo na missão foi de facto o primeiro mês que passei em Moçambique em 2015. Até aí senti alguma inquietação pela missão, pelo voluntariado, mas de facto foi quando estive em Moçambique naquele primeiro mês que senti que não podia ficar por aí. Senti que tinha que dar mais de mim, mesmo que doesse, mesmo que tivesse que desistir do meu emprego, tivesse que estar longe da família, dos amigos, da minha vida em Portugal, mas por amor àquilo que senti em Moçambique e por, como resposta à vocação que eu sinto que Deus me chama, eu tinha que largar tudo e ir mais tempo em missão, mesmo que isso implicasse, quando chegar, ter várias dificuldades em emprego, na inserção, etc. Mas é uma...
As pessoas acham que partir em missão que é fácil, mas é doloroso, não é?
É muito doloroso, sim.
Compensa
sim.
Seguramente, não é?
Exatamente.
Mas é doloroso, portanto, há uma separação da vida, da realidade, aliás, até mesmo do, além da separação da família, também deste conforto diário que o Pedro tem cá e que nesses países não encontra, não é?
Exatamente, exatamente. E tudo isso foi pensado, foi discernido, foi...
Não foi de ânimo leve, não é?
Não foi de ânimo leve. Teve muitas lágrimas, muitas indecisões, muitos nãos, até que, por fim, quem venceu foi o Senhor... E tive que lhe dizer que sim, porque se é esta a vontade que ele quer em mim e é isto que me faz feliz, então tenho que dizer sim à vontade de Deus em mim.
Como é que o Pedro conheceu os leigos missionários combonianos? O que é que mais o seduziu no carisma deste movimento?
Eu conheci a família comboniana através de uma amiga na Faculdade de Direito de Lisboa, em 2009, me convidou para um dia ir conhecer um grupo de jovens a que ela pertencia. Chamava-se o Grupo de Fé e Missão, pertencia... à família comboniana e encontravam-se um fim de semana por mês em Santarém. E a primeira vez que eu fui, fiquei encantado. Ver vários jovens de vários lados do país estarem ali por causa da missão, por causa do apoio aos mais pobres e desfavorecidos, tal como o carisma de Daniel Comboni, que na altura não conhecia. Tive vontade de conhecer mais, fiz várias atividades, fiz várias experiências de uma semana em algumas comunidades, bairros sociais na periferia de Lisboa. Fiz várias peregrinações a Fátima a pé, tive vários encontros e foi assim que em 2015 decidi fazer parte deste grupo de fé e missão, ia um fim de semana por mês ao Porto e aí me convidaram no fim a irmos a Moçambique. No início disse que não podia porque tinha o trabalho, tinha imensas coisas.
Fez confusão, não é?
De sim, repente... muita, muita confusão. Foi um convite assim inesperado e eu dizia, não é para mim. Aquele mês vai-me fazer muita falta cá em Portugal.
Mas e quando é que deu esse clique? Ou seja, quando é que depois o não se transformou em sim? Foi em que momento?
Foi depois de ter chegado, depois do primeiro encontro na Maia, em que nós tivemos um encontro muito, muito importante com formação, com oração, com ida ao sem-abrigo. Saímos de casa às 9 da noite de sábado, chegámos às 3 da manhã de domingo. Foi tão intenso que eu quando cheguei a casa e me pus a refletir sobre tudo aquilo que vivi no fim de semana, disse, eu quero ir em missão a Moçambique.
Oh Pedro, antes de falarmos depois também em concreto desta missão, muita gente estará a ouvir a nossa conversa e pensa, o que é que leva um rapaz de 28 anos, na flor da sua idade, da juventude, estar nestes atos de missão, de solidariedade, nesta ligação a Deus e à Igreja, quando se calhar o mais usual e comum seria querer preocupar-se mais em ir a esta festa, àquele evento, estar com os amigos... O que é que o torna especial, ou seja, o que é que o fez aproximar-se deste estilo e deste tipo de vida?
A mim nada me torna especial, muito pelo contrário. De especial não tem grande coisa.
Considera-se, portanto, um rapaz igual aos outros, não é?
Igual aos outros, ou às vezes até pior, com menos qualidades que os outros, para abraçar esta missão a que sou chamado. Também me coloquei esta questão várias vezes. O que é que vais fazer para lá? Qualificações é que tens? Já pensaste nas dificuldades da língua, da cultura, do povo que vais abraçar? Porque é que estás a ser parvo? Porque isto, aos olhos do nosso mundo, é uma pessoa parva, não é? Deixa tudo para seguir Jesus. Mas a verdade é que, para mim, isto foi uma resposta às inquietações que Deus colocou no meu coração. Foi Ele que me foi inquietando aos poucos e poucos e me foi seduzindo a tomar este estilo de vida. De tal forma que eu digo a todas essas perguntas, sei em quem pus a minha confiança e foi em Jesus.
E foi sem medo.
E vou sem medo porque sei que ele vai comigo.
Às vezes nós pensamos muitas vezes que a palavra missionário está sempre junto das palavras padre e freira, ou seja, que ser missionário é uma coisa especificamente ou concretamente ou maioritariamente para padres e freiras. Mas qualquer cristão, de facto, é chamado a ser missionário, não é?
Exatamente. Aliás, nós pelo nosso batismo somos missionários. Sacerdotes, profetas e rei. Só um missionário pode ser profeta. Pela nossa natureza de batismo, todos somos missionários. Nem sempre é que o fazemos e às vezes tomamos o mal como um todo, não é? Uhum. Porque nós todos deveríamos ter este cuidado com a missão lá fora, cá dentro, nas nossas comunidades, na nossa família, anunciar Jesus com as nossas obras e, se possível, com palavras.
Como é que surgiu este desafio concreto para partir para a Etiópia?
Quando estive em Moçambique em 2015, como lhe disse, fiquei fascinado com a missão e senti que não poderia ser só um mês, só umas fériasinhas. Queria dar mais da minha vida. Foram vários os momentos que me tocaram lá. Dou-lhe um exemplo que para mim foi muito, muito marcante e talvez o mais marcante. Havia uma senhora que naquela altura estava já há mais de um mês no hospital e precisava de uma transfusão de sangue. E ninguém na família...
Isto é Moçambique?
Sim. Ninguém na família era do seu grupo de sanguíneo. Eu, que nunca sempre tive vários medo de vacinas e de sangue e daquilo
agulhas,
tudo...
Agulhas, não é?
Exatamente. Para mim é terrível. Enchi-me de coragem e disse, vamos fazer as análises, porque eu nem sabia qual era o meu grupo sanguíneo, e se eu for, vou dar sangue. E aconteceu que eu era compatível e fui dar sangue. Nunca mais me esqueço daquele senhor agarrar-se a mim, a chorar e a dizer que eu salvei a vida da mulher. Em Portugal nós fazemos isso a toda a hora. Várias pessoas todos os dias dão sangue e salvam vida. Mas aqui, perceber que um gesto simples é capaz de salvar, para mim foi... Marcou-me tanto que eu disse, eu quero fazer, não só dar sangue, mas com toda a minha vida, conseguir ajudar todas as pessoas, pelo menos aquelas que vão cruzando por mim, e vir para aqui com o meu testemunho, com as minhas fraquezas, com aquilo que sou, dar-me a este povo que estou a amar e que quer amar em nome de Jesus.
E eu imagino que tenha sido para si muito difícil tomar também, apesar de tudo, tomar esta decisão de partir para a Etiópia, porque não só vai estar longe da família, não é? Das pessoas de quem gosta, dos amigos, do conforto que, apesar de tudo, tem em Portugal, mas também teve que deixar ficar a profissão de advogado. O que é que pesou mais nesta decisão de partir? E se foi muito difícil ou mais fácil agora, depois de ter estado em Moçambique?
Foi difícil, sim. Foi bastante difícil. Eu gostava e gosto da minha profissão, daquilo que fazia. Gosto de direito. Sempre foi um fascínio, uma vocação de criança, desde pequenino que eu dizia que queria ser juiz. Atualmente sou advogado, não é?
Vai a caminho. É o primeiro passo.
Mas sentia também esta inquietação, esta questão de ser juiz e
ser justo.
Da questão de, exatamente, os problemas da justiça social, nós ajudarmos e de repormos a justiça na nossa sociedade. E eu acho que aquilo que vou fazer também passa por aí. Nós, missionários, também temos um trabalho a dar e um contributo a dar com as questões de justiça social nos países para onde somos enviados, muitas vezes sofrendo com a pele por marcar posições em favor dos pobres e daqueles que são discriminados. E eu acredito que aquilo que vou fazer na Etiópia também tem a ver com direito, tem a ver com justiça e vou livre, não é?
Vai ficar quanto tempo? Vai ficar quanto tempo?
Pelo menos 2 anos.
Uhum. 2 anos sem vir cá?
Sem vir cá. Ao fim de 2 anos é que viremos e depois decide-se se renova ou não o contrato.
Não tem medo de, ao fim de algum tempo, ou melhor, de não conseguir cumprir os 2 anos na Etiópia e ter que voltar? Ou é uma coisa que nunca pensou?
Não pensei nem quero pensar, porque coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Não é? E quando a coloquei nas mãos de Deus, disse, a minha vida está dada, agora a responsabilidade também é tua. E isso tem sido constante. Por exemplo, agora, enquanto eu aguardo que tenha uma decisão sobre o visto, já podia começar a ter várias inquietações, já há mais de um mês que aguardamos que nos deem ok para comprarmos a viagem e para embarcar para a Etiópia. A questão do trabalho, de sair e daqui a fim de 2 anos já venho um pouco desatualizado, ter que fazer novos cursos e formações e tentar arranjar emprego. A questão da família, se lhes acontece alguma coisa e eu não estou cá, como é que me vou perdoar? Todas essas preocupações que me assistiam, quando dei o meu sim e acredito que é um sim que é dado a Deus, também lhe coloco todas as minhas preocupações no seu conforto e no seu coração e peço que me ajude a superá-las.
Pedro, quando tomou esta decisão, que era de Moçambique, e agora é esta que será mais difícil porque são 2 anos, não é? Quem que estará ausente, em algum momento pediu a opinião da família, dos amigos, foi uma decisão sua e depois comunicou à família e aos amigos, qual a reação deles?
Eu vou responder como Comboni. Comboni, quando falou sobre a sua vocação, dizia, depois de me ter aconselhado com Deus e com os homens, percebi que a ideia das missões é a minha vocação. E eu fiz o mesmo. Primeiro discerni com Deus e percebi que esta era a minha vocação. E depois fui falando também com amigos e família, não é? Ouvindo respeitosamente aquilo que tinham para dizer.
Eu ouvi-lhe tudo, não é?
Ouvi tudo, sim.
A favor e contra, não é?
Mas sendo fiel, exatamente, mas sendo fiel àquilo que sentia que era a mim. Porque eu não posso ser infiel à minha vocação, porque senão estou a ser infiel a mim próprio. E isso é a pior coisa que podemos fazer.
Portanto, o seu primeiro objetivo é ser fiel aos seus princípios e aos desejos do seu coração, é isso?
Exatamente.
Eu sei que há poucos dias teve uma missa de envio na paróquia onde cresceu, em Ervidal, no Alentejo. Exatamente. É também simbólico de uma missão que agora se materializa desta forma, ou seja, e começou logo na infância.
Sim, sim. Como lhe disse há pouco, nós somos missionários através do batismo e todos nós temos uma dívida para com as nossas paróquias de batismo, porque foi ali que fomos educados, crescemos como comunidade e a partir daí, enquanto comunidade, podemos dar-nos aos outros. Eu acredito também que a minha partida para a Etiópia se deve a todo o crescimento e toda a vivência em igreja que estive na minha paróquia de São Bernabé de Arredal. E, portanto, faz todo o sentido ser dali enviado e ser enviado pela minha comunidade, que não diz-me que não vou só, mas que me acompanham através das orações e que me acompanham no meu coração.
Nos últimos meses, tem-se dedicado a estudar bastante o país para onde vai e viver os próximos 2 anos. Até já começou a aprender amárico, não é? A língua oficial da Etiópia. O que é que já sabe sobre este país que nos possa contar?
Desde já sei que tem uma cultura e uma história enorme, não é? Nós fomos a olhar para a Sagrada Escritura, vimos lá o eunuco, o etíope, vimos as referências à rainha de Sabá, que eles dizem que teve um caso com o rei David e que daí nasceu um filho que veio, que esteve na Etiópia e que trouxe inclusive a Arca da Aliança para a Etiópia, com os 10 mandamentos, ou seja, um país riquíssimo em história e em mitos. Tivemos lá o Preste João, que os portugueses foram à procura dele e lá ficaram muitos. Tivemos ajuda em várias construções na Etiópia, como um castelo em Gondar, várias pontes. É um país com uma história e uma cultura enormes, enormes e fascinante. E quanto mais aprendo sobre a Etiópia, mais me apaixono. Por exemplo, lá estamos em 2011, não estamos em 2018 como cá. O ano é completamente diferente. A passagem do ano dá-se de 11 para 12 de setembro.
Vai ficar mais novo quando lá chegar.
Exatamente, vou rejuvenescer.
E quais é que são as maiores dificuldades? Ou seja, do que leu do país, também deve ter encontrado coisas menos boas e menos positivas.
Sim.
O que é que mais o preocupou ou assustou, no sentido de, enfim, de ser diferente e que possa ser mais difícil a sua adaptação?
Eu acredito que a maior parte das diferenças só vou ter a percepção delas quando lá chegar, mesmo quando estiver no local. Mas vejo que é um país com vários povos, com várias culturas, muitas vezes com alguns conflitos, seja a nível político, porque há sempre um povo que fica no poder e muitas vezes acontece o favorecimento em prol de outros, que há regiões que, para que haja aqui um desenvolvimento da agricultura e um favorecimento de empresas internacionais, vão retirando a terra às pessoas locais e que deixam de ter terrenos para cultivar. Começa a haver aqui algumas questões de injustiças sociais e tudo isso são problemas que, de facto, são necessários resolver e que nós também podemos dar algum do nosso contributo.
E em termos de qualidade de vida, quais é que vão ser as suas maiores dificuldades? O acesso à água, o acesso à comida, a comida é muito diferente, também já esteve a estudar estes pormenores?
Já estudei um pouco, não é? Já vi algumas questões, mas como tive as experiências de um mês em Moçambique, já não vou muito alarmado com isso,
claro.
Exatamente. Não vou muito alarmado com isso, muito pelo contrário. Quando tomei esta decisão de partir, já ia consciente dos perigos, das doenças, da falta de alguns bens que nós estamos habituados e aceito isso como uma consequência da minha decisão.
O que vai fazer concretamente na Etiópia? Já sabe quais é que são os trabalhos que lhe estão destinados?
Especificamente ainda não. Sei que posso ir para uma de 2 ou 3 missões, em que normalmente trabalhamos também muito à base da pastoral, trabalhamos em escolas, trabalhamos na justiça social, questões que é a minha área, não é?
Uhum.
Justiça e paz. Trabalhamos muito na área do desenvolvimento. Porquê? Porque a Igreja Católica não é vista como uma religião, ou melhor, é vista como uma organização não governamental na Etiópia e nós devemos ter sempre trabalhos a fazer para os sítios para onde vamos. Ajudamos na construção de uma escola, num hospital e há lá congregações que fazem isso de uma forma exímia. Depois também temos a oportunidade da parte da evangelização. Eu acredito que, com a minha formação, seja mais uma questão de questões de justiça e paz e também de pastoral.
É verdade que quando se regressa destas missões, as pessoas vêm diferentes e olham para o país de uma forma diferente e deixam de ter este lado mais egoísta de querer só o conforto, melhor e mais e mais e mais?
Era impossível vir igual, não é? Olhando para tantas diferenças e para aquilo que vamos presenciar, viremos sempre com um coração completamente diferente. Por exemplo, eu lembro-me quando vim de Moçambique, a questão de muitas vezes estar a tomar banho e a meio do banho ficar sem água porque se tinha acabado ou termos que ferver a água com medo de contrairmos alguma doença, não é? Quando cheguei a Portugal, a minha preocupação com a água era muito maior. Ou a questão, por exemplo, da reciclagem, da questão do lixo que nós fazemos e que muitas vezes não tínhamos acesso para colocar o lixo em Moçambique e aqui em Portugal em qualquer sítio, estamos a deitar lixo no chão, em todo lado. Estas questões, para nós, são completamente diferentes, já para não falar das interiores.
Passa a ser, portanto, mais desprendido dos bens materiais, é isso?
Sim, sim, muito mais.
Na Etiópia vai estar também com outros leigos missionários combonianos, eu creio até que da Polónia.
Exatamente.
É também um momento de partilha e enriquecedor a este nível, certo? Não só num país diferente, mas depois também com outros missionários.
Porque essa é mesmo essa a mensagem que nós queremos dar, é como é que pessoas de países diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, tantas diferenças em si, estão juntas por um mesmo motivo. Porque nós pretendemos falar a linguagem do amor, e quando pretendemos falar a linguagem do amor, tentamos superar todos os obstáculos existentes e tentamos dar o testemunho com a vida disso mesmo.
Pedro, há pessoas que nos estarão a ouvir neste momento e que acham que sentiram já o apelo para saber mais ou até participar em missão. Outros, se calhar, fecharam o seu coração a esse mesmo apelo. Que mensagem é que dá a estas pessoas? Ou seja, para quem até tem alguma curiosidade ou quer saber mais, acha que deveria procurar mais informações sobre a questão das missões?
Mesmo, sem dúvida.
Mesmo que a pessoa, por exemplo, não seja católica ou não acredite em Deus?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, dizer a resposta que dizia o salmista, não é? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Porque muitas vezes fechamos o nosso coração quando sentimos inquietações, porque temos medo, porque
das respostas, não é? Muitas vezes.
Exatamente, medo das respostas. Por outro lado, porque acreditando ou não em Deus, o Espírito Santo funciona de várias maneiras e a todos atua. O importante é o amor que colocamos para as pessoas e a doação da nossa vida aos outros. Por outro lado, também pensar que a missão não é exclusiva das pessoas santas, das pessoas certinhas, daqueles que são bons. Eu sou fraco, tenho imensos defeitos, tenho imensas fraquezas e porque Deus me chama a ir, eu vou, não é? Não, muitas vezes me pergunto, porquê eu? Porquê a mim? Porque me chamas a mim? Não consigo ver porque é que Ele me chama a mim, mas sinto que Deus me chama, eu vou por isso mesmo e acredito que Ele me vai dando respostas e me ajuda a amar este povo para onde vou.
E, portanto, qualquer um pode eventualmente partir a missão, basta que tenha esse desejo no coração e que tenha essa vontade, não é? E que queira ir.
E que queira amar, e queira amar as pessoas.
Pedro, só para terminar, eu presumo que à medida que se aproxima este momento de partida, que ainda não tem data marcada, pois não, portanto,
não,
ainda estamos
à espera
na fase
do visto,
não é? Imagino que a expectativa também vá aumentando, ou seja, o que é que o está a deixar mais curioso ou ansioso em relação àquilo que vai encontrar na Etiópia, ao momento em que vai partir, se vai demorar muito, se vai demorar pouco? No fundo, pergunto-lhe de outra maneira, qual é o seu estado de espírito neste momento?
O meu estado de espírito é de me preparar bem para poder amar as pessoas para onde vou. Muitas vezes eu penso nisto. Às vezes me irão perguntar que grandes projetos fizeste na Etiópia, que grandes trabalhos fizeste na Etiópia. E aquilo que eu quero que me pergunte é, amaste muito e foste muito amado? Porque se muitas vezes nós vamos fazer grandes projetos, mas não temos em atenção as pessoas que estão lá ao nosso lado, não nos preocupamos com elas, não queremos saber como estão, não nos importamos com elas, temos que colocar em questão o que é que estamos lá a fazer. Se vamos para as pessoas e não queremos saber delas, só queremos construir escolas, hospitais e acabou, temos que perguntar o que é que estamos lá a fazer. E é isso que me preocupa a mim, é que às vezes eu não consigo amar as pessoas como elas merecem e é isso que eu tenho pedido a Deus nas minhas orações, que Ele me ajude de facto a amar as pessoas e estar lá para elas.
Diga.
Não importa se muitas vezes fico sem ir um trabalho, sem cumprir tudo aquilo que tinha planeado, se é para estar a ouvir as pessoas, se é para estar junto delas, se é para estarmos a fazer comunhão uns com os outros.
E, portanto, está também nesta ansiedade diária que é quando é que eu vou, não é?
Exatamente. Mas isso coloco nas mãos de Deus. Sabe quando eu vou.
Será quando tiver mesmo que ser, não é?
Exatamente.
Pedro, muito obrigado. Pedro Nascimento, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias.
Obrigado,
boa partida e boa missão.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos assim à conversa aqui no Lusofonias com Pedro Nascimento. Falamos sobre a sua experiência passada de missão com os combonianos e também as expectativas para a missão que está prestes a iniciar de 2 anos na Etiópia.
Esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? esse caminho para Santo Tomé. Saudade, 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 desse a terra sem inclar. Saudade, 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 desse a terra sem inclar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos quisem, te esquecer, até dia que não voltar. Se vos escrevim, te escrevim. Se vos quisem, te esquecer, até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sem inglês. Saudade, 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 é sim a terra sem inclar. Santo Mê.
Saudade, 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 desce minha terra sem inclar. Saudade, 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 desce minha terra sem inclar. Escrevim, te escrevim. Se vos esquecem, te esquecer. Até dia que não voltar. Se vos escrevim, te escrevim. Se vos esquecem, te esquecer. Até dia que não voltar. Saudade.
Saudade. Saudade. Saudade. Saudade, 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 é sim a terra sem inclar.
Saudade, 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 saudade,
saudade, saudade, saudade, é sim a terra sem inclar.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Está a decorrer o Festival de Documentários DOC Lisboa e já este domingo, às 16h15, é exibido no Cinema São Jorge o documentário Entre Eu e Deus, da realizadora moçambicana Yara Costa. Também este domingo, às 5h30 da tarde, restaurante Sírio Meze, em Lisboa, organiza uma conversa sobre feminismo no mundo árabe, com quatro mulheres com muito para dizer. Uma engenheira síria, uma tradutora que trabalha com imigrantes, uma antropóloga e especialista em questões de género dos muçulmanos em Portugal e uma palestiniana doutorada em estudos feministas. Não se esqueça de seguir, também no Facebook de Lusofonias, estas e outras iniciativas que aqui vamos divulgando. Não se esqueça então de nos procurar no Facebook. E é assim que chegamos ao final deste Lusofonias, o Lusofonias desta semana, em que falamos de missão. Este programa é da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
De areia branca, teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Ficar mais um instante.